E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar aqui o nosso estudo da Lei 8429, naquele ponto mais cobrado em prova, naquele ponto que eu tenho certeza que tu vai mandar bala, é seu. A parte que fala dos atos de improbidade. Qual que é o bizu mesmo que a gente estava falando, Thales, o passo a passo para memorização? Porque, olha, eu sei que, como professor, eu deveria falar assim para você: olha, pessoal, tem que ler o nono, 10 e 11 e saber tudo aquilo, hein? Aí cai na prova um troço lá do meio. Eu falei, eu avisei, pô. Ah, cara, tenha santa paciência, eu não tô ajudando em nada, né? Por quê? Você sabe que tem que ler tudo, mas você tem só a minha matéria para estudar? Não tem, né? Não tem fim. É, parece que o edital é infinito, não acaba. Você não tem só a minha matéria. Então, se eu chego para você e falar, não, tem que ler e fazer, eu tô tirando o meu da reta e falando para você. Se for, não, cara, a gente tem que fazer de uma forma que efetivamente ajude. Eu era concurseiro, eu sei o que é isso. Então, o que eu quero passar para ti? Aquele passo a passo. Enriquecimento. Tá no verbo. Segundo passo agora. Segundo passo agora. Atentar contra princípios. Ó. Quando a gente fala da parte aqui de atentar contra princípios, que está lá no artigo 11, o que que foi que nós analisamos? Que aqui é um rol taxativo. São apenas as hipóteses expressamente previstas em lei. Ok? Ok. Então vamos analisar essas hipóteses, ó. Vamos ver aqui as hipóteses de atos que configuram atentar contra princípios da administração. O primeiro a gente já deu um bizu. Primeiro a gente já deu um talentinho, que é esse aqui, ó. Revelar segredo. Ó, o que o tio vai fazer contigo é resumir, tá? A gente vai resumir, esquematizar. Depois a gente vai ler a lei. Certo? Como eu disse, menos é mais. Agora, papo sério. No resumo, menos é mais, desde que te lembre, né? Tem uma qualidade. E eu sei que é difícil, né? A gente ter o tempo de fazer o resumo de tudo, tal. Nas minhas aulas, você pode ficar tranquilo que é uma situação a menos. Aqui, eu vou entregar os resumos todos para você, beleza? Se com o tempo você conseguir enxugar mais ainda, cara, perfeito, perfeito. Mas eu vou resumindo para você, aí a gente vai pegar o resumo, a gente associa com a lei, já era, pontinho garantido. Vamos lá então. Vamos lá. Revelar esse segredo, que ele teve ciência em razão do cargo, sacou? Ele teve ciência em razão do cargo dele, óbvio isso, né? E ele tem que fazer isso aqui, ó, objetivando alguma espécie de beneficiamento. Ele tem que ter algum beneficiamento. Ou, de alguma forma, ter gerado um risco à segurança. Então, verifique que a fofoca, por si só, é revelar. Revelar segredo. Pronto. Não é relevar, né? Revelar segredo. A fofoca por si só já não seria improbidade. A lei exige alguma cosita a mais. Ela exige um pouquinho mais, ó. Ele revelou aquilo para ter algum tipo de beneficiamento, entendeu? Ah, ele fez isso aí para bombar nas redes sociais, para ganhar uma moral com repórter. Beleza. Ou aquilo gerou um risco à sociedade. Professor, mas e se não teve isso? Não é improbidade. Vai responder um PAD, tá? Vai responder um processo administrativo, que isso aqui também é uma infração administrativa. Aqui eu quero que você lembre que a gente está falando da improbidade. Só isso. Agora, quando a gente fala aqui também dos atos que atentam contra princípios, tem um outro. Olha o próximo caso. É negar publicidade. Negar publicidade aos atos oficiais. Até mesmo o princípio da publicidade fala que a administração pública tem que publicar os seus atos em órgão oficial para fins de eficácia. Mas é claro que essa é a regra. Negar publicidade, ele não pode. Mas nós sabemos que há exceções. A própria Constituição traz exceções, casos em que não seria dada publicidade. Casos, por exemplo, aqui, só para a gente dar uma resumidinha, quando o sigilo for imprescindível, for indispensável. Então, cuidado, a banca fala assim: sempre terá que publicar, ou em todo caso que negar publicidade será. Cuidado, tem exceção. Quando a gente estuda o princípio da publicidade, a gente cai nessa mesma vibe aqui, nessa mesma ideia da exceção, tá? Ele tem que publicar os atos oficiais, mas não é uma regra absoluta. Por exemplo, quando estivermos falando de uma investigação policial, de algo que gere um risco à sociedade, preservar a intimidade dos administrados, só se ligar que tem exceções, o resto tá beleza. Tranquilão? Tranquilo, né, cara? Olha que moleza. A gente tá resumindo. Olha o próximo, ó. Frustrai. Frustrai. Concurso público. Ou licitação. Lembrando que nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó, revelar segredo, negar publicidade, frustrar concurso. No caso da licitação, ele não teve perda patrimonial efetiva. Se tiver perda patrimonial, cai onde? Prejuízo. Então ele vai frustrar aqui, só que aí a própria lei determina que ele faz isso para ter um benefício próprio. Ela não fala vantagem patrimonial, ela fala só um benefício. Ou de terceiros. Seria o caso, por exemplo, ah, eu vou fazer uma licitação aqui, eu sou responsável por esse setor, e tem um sobrinho meu lá que está começando a empresa, vou dar uma força para ele, vou contratar direto com ele, dispensa indevida. E, cara, não era situação de contratação direta. Eu fui direto com ele para dar uma força para ele. E veja bem, não teve superfaturamento. Ele vendeu, ele fez a obra, sei lá, pelo mesmo valor de mercado. Então, teoricamente, não teve uma perda patrimonial. Às vezes, o valor que ele fez lá foi até melhor um pouquinho. Então, não teve perda patrimonial. Mas, pô, tá errado. Então, não teria prejuízo erário, mas é ato que atenta contra os princípios. Verifique que está atentando contra a impessoalidade, por exemplo. Sacou? Saquei. Em prova, o que a gente combinou? Copia e cola, tá? Não procura sarna para se coçar. Olha um outro caso. Também configura improbidade deixar de prestar contas. Um dos deveres do servidor público é a prestação de contas. Ele tem que prestar contas. Só que aí a lei fala, ele vai deixar de prestar contas, claro, desde que ele disponha de condições para fazê-lo. Ou seja, ele tem acesso às contas que ele tem que prestar e tal. E ele tem que fazer isso aí com a intenção de ocultar irregularidades. Com a intenção de ocultar irregularidades. Ele fez para esconder algo, tá vendo? Ó, ele fez para esconder algo. Às vezes não é só porque ele é meio preguiçoso. Ah, não, não vamos fazer essa frescura, não, tal. Às vezes ele faz de preguiça. Não, não, não é o caso, tá? Ele tem que ter feito isso com o intuito de ocultar irregularidades. Já já a gente vai bater uma leitura em todos esses pontos aqui. A gente chega nisso aí já já. Porém, aqui a gente está dando o resumo, certo? O que que a gente combinou? Resumo para decoreba. Já já a gente faz a leitura completa. Se quiser bater o print, vamos lá que eu vou trocar de tela e continuar os outros, ó. Muito bem? Muito bem. Agora, seguindo aí, vamos para a próxima parte. O próximo ato, ele é meio embolado. Eu vou desenrolar um pouquinho contigo aqui. Que é o seguinte: é quando, antes da divulgação oficial, antes da divulgação oficial, o servidor der conhecimento ou permitir que chegue a conhecimento de terceiros, permitir então, ele mesmo dera aí. Conhecimento de terceiros, o teor de medida. O teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de bem ou serviço. Teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço. Imagina o seguinte, eu tenho ali um brother meu lá no Ministério da Economia, e ele tem um cargo pica das galáxias, entendeu? Nossa, um cargo fodarástico. E eu tenho uma empresa, tá? Que trabalha em certo ramo da indústria, por exemplo. Ele chega e fala assim, fala, Thalios, amanhã vai sair aí uma determinação que vai elevar os impostos em tal equipamento, em tal insumo, em tal coisa. Nisso aqui, ó. O que que eu faço? Fala, caralho, valeu pelo toque, hein? Eu vou lá e compro um monte. Aí no outro dia, aquela medida é publicada, ganhei mó grana. Comprei barato, hoje posso vender caro. Pô, repare que ele ali não causou um prejuízo para a administração pública, porque teve prejuízo para a administração. O cara que me contou isso aí, me deu o bizu, ele não ganhou nada. Mas ele atentou contra princípios, beleza? É esse caso aí. Muito bem. Seguindo, temos também um outro, sem tomar cuidado com ele. Esse aqui, ele parece um pouquinho com ato que causa prejuízo ao erário. Esse aqui é um dos que mais confunde, viu? Fica bem de olho nele. Vou até dar um talentinho nele aqui, ó, para você ficar de olho. Esse aqui ele confunde bem. É descumprir normas relativas à celebração, à fiscalização ou mesmo à aprovação de contas. Esse aqui, nossa, ele tem uma cara de prejuízo. De parcerias que a administração pública fechou com a iniciativa privada. De parcerias com entidade privada. Você vai reparar que lá em atos que geram prejuízo ao erário, tem várias situações que tem isso, descumprir normas, não observar a lei, não observar regulamento, tem vários assim. Esse aqui confunde, então dá uma atençãozinha legal nele, porque esse aqui, quando o examinador joga, ó, ele tá no veneno, ele tá na maldade, ele tá jogando algo que parece um, mas é o outro. Combinado? Combinado. Seguindo aí, vamos esquematizar, deixar bem bonitinho. Tem um outro que não tinha antes. Poderíamos até falar que estava implícito, mas agora está expresso, que é o nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo é ficar indicando parentaiada aí para fazer as coisas, sabe? Imagina que eu sou lá o chefe e eu tenho lá cargo em comissão, função de confiança, o que que eu faço? Parente, parentaiada, tal, coloca lá. Esse que é o nepotismo, tá? O nepotismo é quando ele escolhe aí, vou colocar de forma bem resumida, que a gente tem aqui a súmula vinculante 13 que trata do nepotismo. Mas eu vou resumir bem aqui, tá? É quando ele coloca em um cargo em comissão ou função de confiança aqueles de livre escolha. Cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Cuidado com o grau de parentesco, eles podem trocar para segundo ou para quarto grau. Muito bem? Fica de olho, tá? Fica de olho. O nepotismo, então, não é para carga efetiva, hein? Carga efetivo é o que a gente está ralando aqui. A gente vai lá e passa em concurso público e tal. Aí, meu pai é diretor do órgão, eu fui aprovado no concurso, ele me nomeia. Cara, é o cargo efetivo, eu fui aprovado em concurso. O cargo em comissão à função de confiança são situações de escolha direta. Eu estou escolhendo lá o meu filho e tal. Então, eu coloquei até terceiro grau, porque tem cônjuge e companheiro, que é tipo um parentesco de grau zero, e parente até terceiro grau. Resumo, o menos é mais. Cuidado com o grau de parentesco, ok? Ok. Só que tem uma exceção, tá? Tem uma exceção na própria jurisprudência do STF também. Aqui a lei fala um pouquinho, que é para cargos políticos. Que é para cargos políticos. Thales, dá um exemplo aí. O exemplo que a gente tem até na jurisprudência, ó. Cargo de nomeação política. É o secretário estadual e secretário municipal. O primo é quarto grau, o primo pode. O primo é quarto grau, aqui é até terceiro grau. Então, por exemplo, isso aqui você deve saber, cara. Com certeza você já ouviu falar disso aí, na tua cidade, tenho certeza. Você já viu o prefeito, ou até o governador do seu estado colocar lá para ser secretário de alguma coisa, o irmão, a esposa, o filho, beleza, aí pode, entendeu? O presidente também, ministro do estado, se enquadra nisso, tá? São esses cargos bem próximos do chefe do executivo, aí a própria jurisprudência do STF já permitia também. Então, basicamente, a gente está falando aqui da súmula vinculante 13, que trata do nepotismo. A lei vem bem na pegada dela, tá? Vem bem na pegada dela. Qual que é o ponto chave para você lembrar? É atentar contra princípios e é até terceiro grau. Alcança cargo político? Não alcança cargo político. Pronto. Já matou a questão. Tem um outro caso também, que eu também vou dar uma resumidinha nele, que é o último. Não são muitos, não. Atentar contra princípios, tá vendo que é um rol mais curtinho? Que é quando for feita a chamada promoção pessoal. A promoção pessoal é utilizar aquela publicidade dada a obras, programas, serviços, atividades públicas para se autopromover. É muito comum, por exemplo, fazer ali um prefeito constrói uma escola, né? Imagina, eu sou prefeito, coloco lá, Colégio Municipal Professor Thales Moraes. Ô, rapaz, eu não posso, você vai pôr meu nome no negócio? Não pode. Eu sou prefeito, faço uma obra lá e coloco lá meu nome na obra e tal. Na prática, tem muitos casos que ficam no meio termo. Aí, cara, sai fora que dá ruim, tá? A banca não vai jogar. Na prova, se o examinador trabalhar um exemplo, ele vai fazer igual cobra lá em princípios também, 880. Meu nome é Thales, eu sou prefeito, construo um hospital e coloco Hospital Thales Moraes. É lógico que é promoção pessoal. Ou coloco da esposa, por exemplo, vou lá para promover ela. Alcança a promoção pessoal, beleza? Agora eu vou lá e crio um hospital e coloco lá, Hospital Mahatma Gandhi. Cara, não tem nada a ver comigo e tal. Então, é quando ele faz a promoção pessoal. Eles não vão colocar caso misto aqui, senão dá recurso, tá? E é lógico, né? Que a promoção pessoal que ele está fazendo aqui é aquela na qual foram utilizados recursos do erário. Se ele vai lá na rede social dele, por exemplo, e coloca lá, essa obra aqui estou fazendo, estou trabalhando para vocês, aí beleza, entendeu? É uma coisa. Agora, aqui o que não pode é com recursos do erário. É usar aquela publicidade realmente das coisas públicas. Show de bola? Show de bola. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Esses são, então, os atos que atentam contra os princípios. Se você não bateu o print, pode bater o print, que eu vou trocar de tela. E eu quero mostrar uma outra coisa. Então, repare que a lei trabalhou várias situações que nós tínhamos na anterior, e tem coisa que ela tirou, mexeu um pouquinho, e ela colocou um pouco mais de requisitos. É aquilo que a gente conversou já desde o começo. Ela dificultou um pouco mais a configuração do ato de improbidade. Beleza? Então, seguindo o nosso bizu, qual que é o passo a passo? Pô, enriquecimento ilícito. Tá no verbo, ó. Tranquilo para matar. Não é enriquecimento ilícito? A gente dá uma olhadinha se é algum desses. Repare que todos eles você consegue verificar que não teve prejuízo erário. Ó, você vai tomar cuidado também com esse aqui, tá vendo que ele pode confundir um pouco? Frustrar concurso, ó, lembra que a licitação depende se teve prejuízo ou não. Se teve lesão, perda patrimonial, é prejuízo. Se está da forma que a gente viu aqui, é princípios. É simples, mas é coisado, então fica de olho. Deixar de prestar contas. Ó, esse aqui, descumprir normas, também poderia confundir um pouquinho. Aí, se não for nenhum desses que estamos analisando, pode ser que caia lá para o lado do prejuízo erário. Show de bola? Legal. Não tem fórmula mágica, tá? Não existe fórmula mágica. Não existe atalho até a aprovação. Ah, eu queria um atalho. Tem gente que vende muito atalhos por aí. Não tem atalhos não, cara. É bunda na cadeira e papiro. Só que em vez de falar assim, decora tudo aí, se vira, o problema é seu. Não, a gente passa um passo a passo. Eu fazia muito isso quando eu estudava. Pô, eu pegava, deixa eu ver, qual que é o mais fácil eliminar? Elimina esse. Tá, agora se tem que memorizar, vamos começar memorizando o rol menor. Depois a gente parte para o maior. Porque em prova isso cai pacas. Tenho certeza que você vai encontrar. Seguindo aí, vimos os atos, então, que falam dos princípios, ok? E tem mais algumas disposições. Olha só o que a Lei 8.429 também nos disse. Ela nos disse que esta conduta de atentar contra os princípios da administração pública, ela deu uma dificultada para poder configurar. Ela falou o seguinte, ó, para atentar contra princípios, primeiro, isso aqui exige uma exigência que exista uma lesividade relevante, uma lesividade relevante daquele bem jurídico que está sendo tutelado. Do bem jurídico tutelado. Cara, é para tentar diminuir um pouco aquele enxurrada de ações de improbidade que eu vou falar para você. Tem muito cabra safado que rodou e vai rodar na improbidade, tá? Lindo. Tem que ser feito mesmo, acho que é pouco, inclusive. Porém, cara, para utilizar, pelo menos antigamente, nos termos da lei antiga, para utilizar a lei de improbidade para fins de perseguição política, era muito fácil. Era muito fácil. E não adianta falar que não ocorria em vários lugares. Não estou defendendo o sacana que faz improbidade. Eu acho que é pouco, que tem que rodar e é pouco ainda. Porém, como ela era muito ampla, qualquer coisa era improbidade. Tudo podia ser improbidade. Violar princípio era muito genérico, entendeu? Então, cara, aquilo que a gente conversou, não tinha um prefeito no Brasil que não tinha uma ação de improbidade. Muito raro. Para fins de perseguição política era muito fácil. Aí ela, tipo assim, ela falou, ó, não é tudo que é improbidade também, entendeu? Para ser improbidade, tem que ter uma lesão efetiva. O que, que esse dispositivo busca proteger? Ah, ele busca proteger tal coisa, beleza. Essa coisa que ele busca proteger foi lesada? Então, legal. Essa que é a vibe. Um outro ponto, e também é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio só é óbvio depois que ele é dito. O ato que atenta contra princípios, ele independe da obtenção de vantagem patrimonial indevida. Ou seja, para ser um ato que atenta contra princípios, o sujeito ativo não precisa ter tido um enriquecimento ilícito. Não ganhou nada. Não precisa ter rolado também um dano ao patrimônio público, um dano ao erário. Então, para a configuração de um ato que atenta contra princípios, isso aqui não precisa. Não precisa falar, olha, tem que ter um prejuízo, tem que ter um dano ao erário. Não, cara. Às vezes ele fez aquela conduta e não ganhou nada e não gerou um prejuízo ao patrimônio público. Mas ainda assim, pode ser um ato que atenta contra os princípios. Olha, copiou, colou, tá? Depois de um tempo, vai ter muita ação, a treta vai chegar no STF, vai ter coisa no STJ, aí a jurisprudência vai evoluindo, mas tem chão ainda, entendeu? Isso aí tem chão. O que tem que ficar de olho é bem o dispositivo da lei, porque não é o examinador que vai regulamentar isso aqui. Isso aqui vai ser discutido na jurisprudência ainda. Então a gente tem que focar bem no texto da lei, sacou? Beleza, professor. Então tá, se quiser também bater o print dessa parte, eram só duas observações especiais acerca aqui para tentar contra princípios. Vamos para a próxima etapa? Vamos, professor, qual que é a próxima etapa? Bora dar uma olhadinha na lei. Como eu disse antes, é muito importante nós associarmos esses resumos com os dispositivos legais. Então vamos dar uma bisurada nessa parte, vem comigo, ó. De novo, tá? Eu não vou sentar aqui e ficar blá, 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 fazendo leitura com você, tá? Isso aí a gente já combinou. Menino grandinho, menina grandinha, já sabe ler, já é alfabetizado. Isso aí é você que tem que fazer e várias vezes, para criar uma intimidade com o texto legal. O que a gente vai fazer? Direto no olho, direto nos pontos quentes. Combinado? Vamos lá. Para a gente fixar bem, tá? Para te ensinar a agregar os resumos que a gente fez com o texto legal. Bora lá, então. Bora começar aí falando um pouquinho dos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa importante em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividades nas entidades referidas lá que a gente viu. Sabe por que a gente não fala que aqui é um rol taxativo? Porque a lei diz, ó, notadamente, tá vendo? Como ela fala notadamente, significa se ela fala, ó, oferir vantagem patrimonial, enriquecimento ilícito, principalmente isso aqui. Por isso que a gente fala que é um rol exemplificativo. Ela está dando exemplos. Você vai reparar que esse termo não tem lá nos princípios. Mas vamos continuar. Olha aqui, ó, no enriquecimento ilícito, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu destacar bem ele aqui. No enriquecimento ilícito. Quem que é o grande salvador da pátria? Nosso amigo querido. O verbo, cara. O verbo aqui é um tesouro. Ó. Receber para si ou para outra em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta, indireta, título de comissão, percentagem, gratificação. Ou presente. Tá vendo? Tá recebendo algo. Tá recebendo. Um presente lá, ó, você que trabalha na repartição. Quer que eu te dê um exemplo desse aqui? Uma vez eu tinha um conhecido meu que não existe, que é fruto da minha imaginação, beleza? Mas esse aqui também tem uma conduta correta, que eu não quero ter que denunciar ninguém porque não dá para provar, mas é o seguinte, tinha uma penhora de combustível, faz bastante tempo esse, tinha feito a penhora de combustível e tinha que fazer a remoção daquele combustível, tinha que ir lá no posto, né, com o caminhão, levar o combustível embora, que tinha sido penhorado, tinha sido leiloado, o cara que adquiriu aquele combustível queria ir lá buscar. E saiu mandado para eu ir lá fazer isso. Para ir lá fazer a apreensão. Na verdade, para pegar o combustível do posto, colocar no caminhão dele e levar embora. E aí saiu mandado, a gente tem prazo, tem ordem de cumprimento, né, cara? E aí saiu mandado e eu já ia no outro dia fazer isso. Porque estava próximo da região que eu ia fazer ali. Porque é meio abacaxi, né? Só que o cara que adquiriu, ele é até advogado, inclusive. Sei lá se ainda ou não. Ele estava com pressa, né? Ele me ligou e falou, ô, Thales, vê que você está com mandado. Ô, Thales, não, ô, fulano, você está com mandado, Tonho. Vamos lá amanhã. Vamos amanhã já cumprir, se você puder. E faz o seguinte. Vai lá já com o teu carro, que a gente já aproveita lá na hora mesmo e já enche o tanque do teu carro. Cara, que ele tinha adquirido 10 mil litros, não sei, era coisa pra caramba. Eu olhei aquilo, falei, ó, não sei o que e tal, desconversei. O cara estava para ir no outro dia. Só por causa disso ele demorou uma semana para cumprir aquele mandado. De propósito. Então, não, deixa lá, tá no prazo. Aí chegou lá no local, deixou o carro longe, né? Ô, mas cadê teu carro e tal? Não vai pôr... Não. Tá com o tanque cheio já. Fica tranquilo, não se preocupe. Estamos aqui para cumprir o mandado exatamente nos termos lá. Rapaz, eu fico olhando para aquilo. Eu falei, você tem noção? Tanto que eu estudei para ter acesso ao meu cargo, para ficar de rabo preso por causa de um tanque de gasolina, mesmo que eu fique de um posto. Falei, que é? Cara, tem que ser muito burro para cair numa dessa. Não tem, tá? Melhor coisa do que você chegar à noite, ó, pôr a cabeça no travesseiro e dormir os sonhos dos justos, tá? Dependendo muito do cargo que você assume, de onde você trabalha, muitas oportunidades aparecerão. Essas oportunidades, cara, quem tá trazendo para você é o capeta, tá? Ele quer ferrar com a tua vida, ó. Seja íntegro, íntegra, proba. Mereça aí o seu cargo e pensa em tudo que você está fazendo para estudar, para pôr tudo a perder por causa de bobeira, legal? Porque agora, galera nova, velho, ó, faca no dente, cara. Quem é corrupto tem mais é que rodar mesmo. A gente está mudando esse Brasil aqui muito de baixo para cima. É o servidor que não aceita propina, é o servidor que não se corrompe, é o servidor que faz o trabalho dele. É essa parada, tá? Eu tenho certeza que muito em breve você vai ter oportunidade de contribuir com tudo isso aí. Beleza? Então tá. Cara, eu sempre falo, né? Ó, se tu tá querendo... Uma vez teve um cara que comentou assim, não, eu tô querendo entrar, pensando em fazer receita, trabalha lá, nossa, vou pegar, levar equipamento e tal. Mas eu dei uma ovada, mas eu falei, caguei. 15 minutos de sermão. A pessoa, eu tava brincando, professor. Falei, não brinca com isso, cacete. Fica, é burro. Mas pensa na zorbada que eu dei, sabe? Por quê? Pô, né? Vamos trabalhar em prol de serviço público. Vamos continuar, vamos lá. Seguindo aí. Olha o próximo, ó. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar aquisição, permuta ou locação de bem imóvel. Tá ganhando uma grana ali para facilitar, tá ligado? Porra, já é remunerado. Que mano é grana essa aí, pô? Ó o outro, ó. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar. Você recebeu, ele tá facilitando, tá? Ó, tudo ele tá ganhando um dinheiro. Esse que é o ponto quente, tá vendo? Olha, ele tá ganhando algo, é o verbo que salva a pátria aqui. Olha o 4, ó, utilizai em obra, serviço particular, qualquer bem imóvel, imóvel de propriedade, tal, bem como trabalho de servidores, empregados ou terceiros. É o caso que eu falei lá, de pedir, ó, limpa meu terreno aí. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você tá trabalhando na repartição. Aí você tem que imprimir o seu TCC. 500 páginas. Ah, eu vou imprimir aqui na repartição mesmo? Imagina, isso nunca deve ter acontecido no serviço público, né? Que coisa, exemplo totalmente aleatório. Ah, vou imprimir aqui 500 páginas aqui mesmo, tal, para levar para casa. Cara, isso aí é enriquecimento ilícito, pô. Imprimir não é de graça. Você tá utilizando algo público para atividade particular. Só que eu já vi pegadinha, só para te alertar, que é a seguinte, o inverso. Imagina que eu tô na repartição. Acabou o papel. Puxa vida, tem que ir lá no outro setor pegar, é meio longe, tem escada, não tô afim. Eu tô com a minha mochila ali, eu tenho uma resma de folhas A4 que eu comprei no mercado, é minha. Ah, quer saber? Abri ali, eu mesmo coloquei lá e usei. Tem problema? Aí não, porque você tá usando algo particular no serviço público, aí não tem problema. Cuidado com a pegadinha, tá? A pegadinha é utilizar aquilo que é público ou para fins públicos em atividade particular. O inverso não, sacou? Fica de olho, hein? Pegadinha maldosa. Ó, o 5, ó. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar. Rapaz, ficar ali com aqueles caça-níquel, não existe isso, né? Imagina, isso aí todo dia é uma notícia diferente. E tem que rodar tudo. Lenocínio, narcotráfico. Qual que é a vibe? Ele tá recebendo algo. Ó, o 6. Receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre dado técnico. Cara, isso aqui tudo você vai ler com calma. É o seu trabalho. Mas eu estou destacando aqui o principal, ó. Adquirir para si ou para outrem, tá vendo? Tudo na veia, ó. Tudo aí, ele está tendo uma vantagem. Ó, aceitai emprego, comissão, exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Perceber vantagem econômica, receber vantagem econômica para omitir ato. Incorporai ao seu patrimônio. Tá vendo, ó? Ele tá tendo a vantagem. Usai em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores. Você conseguiu perceber que o artigo 9º é o mais fácil? Por que então, Thales, que eu não vou só decorar o verbo? Porque pode dar ruim. Eu preciso que você leia tudo isso aqui. É rápido e cada vez vai ficando mais rápido. O foco do teu bizu ali é o verbo, ele que te ajuda a identificar. Mas é importante você fazer toda essa leitura para criar uma familiaridade. Tranquilo? Beleza? Então, beleza. Até aqui, tá show de bola. Agora, o próximo seria os atos que causam prejuízo erário, tá vendo? Mas o que a gente vai fazer? O bizu que a gente disse. Vamos pular esse aqui por enquanto e vamos vir aqui nesse, ó. Nos atos que atentam contra os princípios da administração. A gente vai pular e vir nesse. O enriquecimento. Chuchu, um mel. Agora a gente vem no princípios. Ficou legal nos princípios, tá na mente? A gente volta pro prejuízo. Cara, depois que você conseguir fazer esse trabalho na sua cabeça, você vai ver, você não perde nenhuma questão que a banca joga disso aqui e cai, hein? Caraca, como cai! Então vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, qualquer ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizado por uma das seguintes condutas. Tá vendo que aqui é um rol taxativo? Porque ele fala, ó, por uma dessas condutas. Por isso que a gente fala que esse aqui é um rol taxativo. Como ele diz, por uma dessas condutas, tem que ser uma dessas. Nos outros, não. Nos outros, ele fala notadamente. Por isso que a gente fala que esse é um rol taxativo, sacou? Olha só, 1 e 2 está fora, foi revogado. Olha o 3, a fofoca. A fofoca não é. É a da fofoca, ó. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada. É o que eu falei, vai lá, tal, aquele repórter ficou sabendo disso só ele para divulgar. Ou colocando em risco a segurança da sociedade, do Estado. É uma fofoca. Mas tá vendo? Não é só fofoca com a língua nos dentes. Tem que ter beneficiado alguém pela informação privilegiada ou ter causado um risco à sociedade. Ó, negar publicidade aos atos oficiais, salvo quando for imprescindível para a segurança da sociedade, do Estado e outras hipóteses. Olha só o 5. Frustrai em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Beleza? Beleza. Olha o 6. Deixai de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que ele disponha das condições para isso. Então, ele tem que ter condições para isso, e a pegada é ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Impróprios vão copiar e colar. Você vai associar com o resuminho que a gente fez. Olha esse aqui que é perigoso, ó. Esse próximo, ele confunde com com prejuízo erário. Esse aqui confunde, ó. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias que a administração pública fechar com entidade privada. Sacou? Esses dois aqui foram revogados, não tem mais. O 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício, deixa eu colocar direto aqui só, de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada. É cargo em comissão e função de confiança. Aqueles que tem a escolha direta. Aí é igual a súmula vinculante 13, ó. Tanto na administração direta, indireta, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que é designações recíprocas, tá? Vou explicar rapidinho. Imagina que tem duas autoridades públicas, tá? Aqui a gente tem o Zé. E aqui tem o João. O Zé, ele tem um filho meio vagabundão que não faz nada, sabe? Ele queria nomear para um cargo em comissão, mas ele não pode, né? Porque é filho. O João tem uma esposa. E assim, o João é meio veião, sabe? Casou de novo, arrumou uma esposa novinha. E ele sabe, ele está consciente que ele não está prestando assim adequadamente, né, com os seus deveres conjugais. E o personal tá indo lá duas vezes por dia, tá meio desconfiado, sabe? Falar, ah, vou pôr ela para trabalhar aqui também, mas eu não posso, porque ela é minha esposa. Aí eles têm a brilhante ideia de fazer o seguinte: fala, ô João, vamos fazer o seguinte, ó. Eu nomeio tua esposa, que não é nada minha, e você nomeia meu filho, que não é nada teu, e fica tudo suave. Ô, rapaz, Até parece. Qual que é o nome disso aí? Nepotismo cruzado. É o tal do nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado, vou anotar aqui para você, ó. É aquele feito por designações recíprocas. Isso aqui abrange também o nepotismo cruzado, sacou? Beleza, também tá dentro da proibição. Legal até aqui? Então tá. Seguindo aí, a gente volta já lá pro outro, ó. Tem mais um ainda. Ó, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade, que viole o disposto no parágrafo 1º, artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, blá, blá, blá. Esse aqui nada mais é do que fazer a promoção pessoal que a gente falou lá atrás. Beleza? Agora, olha os dispositivos aqui, ó. Meio copiou, colou. Fala que somente haverá improbidade quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Esse aí, cara, eles vão copiar, bem copiou, colou, se cobrar, tá? Se cobrar. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto a qualquer ato, blá, blá, blá. Seguindo aí. O enquadramento na conduta funcional na categoria de trato desse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade. Cara, ele vem reforçando, falou, ó, tem que indicar quais foram as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. É tudo aquela parada, dificultar um pouquinho a configuração. A ideia é que elimina aquela parada, ah, tudo é improbidade, tudo é improbidade. Então a ideia foi um pouco essa, tá? Por isso que eles colocaram todas essas regras ali. Vamos lá, seguindo, ó. Esses atos de improbidade, esse aqui é quente, cara, esse fica de olho. Esses atos de improbidade que nós vimos exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para poder sancionar. Independem, ou seja, não precisa que tenha tido dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Mas tem que ter lesividade relevante, cuidado com essa parte. E depois ele fala do nepotismo, que não configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, porque teria que auferir o dolo com aquela finalidade ilícita. É o que a gente fala ali de nomeação política, que a gente viu antes. Essa parte toda, ainda tem coisa aí que vai dar pano para manga na jurisprudência, tá? E, ó, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, durante um bom tempo, enquanto essa jurisprudência não se consolidar, o examinador, quando cobrar, é Ctrl-C, Ctrl-V. Da lei, a gente esquematizou tudo. É o que tem acontecido, é o que vai continuar acontecendo. Agora, a gente volta aqui, ó. Tá vendo o prejuízo ao erário? O prejuízo ao erário, ele também fala que é qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres. Tá vendo notadamente aqui? Por isso que a gente fala que é rol exemplificativo. Ele fala notadamente. Aí você vai verificar que ele não está tendo uma vantagem. Veja bem o que ele está fazendo, ó. Facilitar ou concorrer para a incorporação ao patrimônio de pessoa física ou jurídica. Tá vendo? Não é dele, é o patrimônio de outro. Depois ele fala permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens. Não é ele que está utilizando, ele está permitindo que outro utilize. Ó, ele está doando a pessoa física ou jurídica, blá, 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 bens, rendas ou valores de qualquer entidade, sem observância das formalidades legais e regulamentares. Você vai ver que tem vários desse. Que ele fez alguma coisa sem observar as disposições. Porque quando vai doar, não é sair doando assim. Tem regras que definem a doação. É para evitar, né, coisas estranhas. Só que o que a lei disse antes que a gente viu lá atrás? Que nesse caso, que teve inobservância das formalidades, só vai ter ressarcimento se teve efetivo prejuízo. Se não teve prejuízo, não tem ressarcimento, beleza? Beleza. Permitir ou facilitar, tá vendo? Não é ele, ele tá permitindo a locação ou permuta de bem papapá, por preço inferior. Então ele está permitindo que a administração troque ou alugue algo por menos do que vale. Ele está permitindo ou facilitando para que a administração adquira, alugue ou troque um bem por preço superior. É tipo assim, o que é da administração está vendendo muito barato. O que está comprando muito caro. Essa que é a vibe. Dá para perceber fácil que é prejuízo erário. Ó, de novo, realizar operação financeira sem observância das normas ou aceitar garantia suficiente ou idônea. Cara, esse aqui é leitura. Esse aqui é um trabalho seu. Conceder benefício administrativo sem observância, tá vendo? Ó, sem observância das formalidades. Olha, esse aqui é interessante. Presta atenção nesse comigo. Ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Agora vem o ponto quente. Acarretando perda patrimonial efetiva. Se não tiver perda patrimonial efetiva, é atentar contra princípios. Você reparou que a maioria é mais óbvio? Aqueles mais espinhosos, a gente esquematizou. Seguindo aí. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei e regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo, conservação de patrimônio. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas. Permitir ou facilitar é porque terceiro se enriqueça ilicitamente. Não é ele, é terceiro que está enriquecendo. Ó, permitir que utilize em obra ou serviço particular. Lembra aquele que a gente viu? Se ele está utilizando, é enriquecimento. Se ele permite que utilize, é prejuízo. Celebrar contrato ou outro instrumento para prestação de serviços públicos, blá, 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 sem observar as formalidades. Também vai celebrar sem suficiente prévia dotação orçamentária. Cara, isso aqui é tudo copiou, colou, tá? Esses aqui não costuma vir muito pesado, mas tem que ler tudo. Olha quantos que tem. E você consegue verificar que não tem enriquecimento. Ó, tá vendo? É tudo facilitar e permitir. Ou ele não está observando as formalidades. Ó, agir para configuração de lícito. Mas ele não está ganhando nada. Liberar recursos também. Sem observância, tá vendo? Ó, sem observância das formalidades. Então você repare que aqui ele não está ganhando nada. E a gente conseguiu eliminar já o que não é princípios. Aí chega na prova, você não confunde os três. Claro que o examinador pode vir um pouco mais maldoso e fazer pegadinha ali dentro. Mas aí é uma questão já mais pesada. A maioria delas se concentra nisso. Confundir com enriquecimento, prejuízo e princípios. Olha só o 12, ó. Conceder, aplicar ou manter benefício tributário ou financeiro contrário ao que dispõe. Esse é aquele ato que estava no 10A, que incorporou aqui no 10 agora. Olha aqui, ó. Nos casos em que a inobservância de formalidades ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento. Justamente para não ter um enriquecimento sem causa, dos entes públicos. Outro ponto, ó, mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade. Não é improbidade. Cuidado com esses dois parágrafos, tá? Esses dois parágrafos aí também tem uma frequência, uma possibilidade muito boa de vir em prova. Eu sei que essa parte é um pouco mais cansativa. O examinador também. Ele também sabe. Então, cara, é por isso que é o ponto que mais cai. Ele vai pegar alguma dessas hipóteses, joga na sua prova e você tem que identificar. Então segue o passo a passo que a gente viu, fica bem de olho em cada uma daquelas disposições e aí bate várias vezes a leitura disso. É importante porque é um dos pontos mais cobrados. Mas com o bizu que a gente fez aqui, tá tudo tranquilo, você pode ter certeza que vai ser sucesso. Fechou? Muito bem.